Continuando sobre as leis de Tisha B'Av, este ano tem uma pequena diferença. Então, em primeiro lugar, Shabbat vai ser Shabbat Chazon, é véspera de Tisha B'Av. Esse Shabbat Chazon pode-se comer carne, beber vinho, como nós já falamos. E há aqueles que costumam vestir roupas de semana nesse Shabbat, e aqueles que costumam vestir roupas de Shabbat nesse Shabbat. Normalmente, na véspera de Tisha B'Av à tarde, se come uma seudá hamafseket, uma refeição que divide, a divisória, que é a refeição última antes do jejum, e se senta no chão, e se come com cinzas e tudo mais, mas este ano é Shabbat. No Shabbat não se pode fazer esse tipo de luto público, e por isso, a seudá hamafseket é a seudá shlishit, a terceira refeição do Shabbat, mas, embora muitos Shabbatot, as pessoas costumam fazer seudá shlishit um pouco mais simples, comendo só um pouco de pão e um peixe e pronto. No caso de ser seudá hamafseket, precisa se comer direito para aguentar o jejum. Então se come uma refeição, que pode ser uma refeição normal de Shabbat. Com carne, com vinho, com o que você quiser. Comer bem para poder aguentar o jejum. E esta refeição, diferentemente de todo Shabbat, deve ser terminada até o pôr do sol. A partir do pôr do sol, inicia já o jejum. Não o luto, mas o jejum começa no pôr do sol. O luto de Tisha B'Av só começa quando termina o Shabbat. Então, no caso desse tipo de Shabbat, véspera de Tisha B'Av, todas as sinagogas costumam rezar Minhá mais cedo do habitual. Depois as pessoas vão para casa e vão fazer a Seudá Hamafseket, Seudá Shlishit. Pode cantar normalmente o que se canta no Shabbat, na refeição. Com o pôr do sol tem que terminar a refeição. E aí as pessoas em casa podem fazer o que normalmente fazem no fim do Shabbat, estudar alguma coisa, ler algum livro. Quando sai Shabbat, se fala Baruch HaMavdil Ben Kodesh Lechol, e aí se troca os sapatos de couro do Shabbat para sapatos não de couro de Tisha B'Av. E a partir de então, começam a vigorar todas as regras de Tisha B'Av que nós já falamos ontem. E aí as pessoas vão para a sinagoga para rezar a reza da noite, que normalmente se marca a reza da noite 20 minutos ou meia hora depois que sai Shabbat, as pessoas poderem se organizar e ir para a sinagoga. Então, as pessoas vão para a sinagoga e se reza a reza de Arvit, se diminui a iluminação da sinagoga em Tisha B'Av, se tira a parochet, se tira a cortina do Aron HaKodesh, e se reza a reza de Arvit, com melodia mais triste do habitual, e depois de Arvit, se lê Megilat Echa. Se lê Megilat Echa, que é a Megilá escrita pelo profeta Yirmeyahu, onde ele conta sobre o que aconteceria e o que aconteceu de fato. Um detalhe importante é que normalmente em Motzai Shabbat precisa se fazer Havdalah. No caso, não dá para fazer Havdalah, não pode beber, não pode comer. Não se faz Havdalah no Tisha B'Av à noite. Então, a Havdalah vai ser feita somente no domingo à noite, depois que termina o jejum. No entanto, no Motzai Shabbat precisa se lembrar dois detalhes muito importantes. Primeiro, na Amidah se fala Atachonantano, a Havdalah que se fala todo Motzai Shabbat na Tefilah deve ser feita. Segundo lugar, da Havdalah, temos a Havdalah. Nós temos a Brachá de Bessamim normalmente. Que em Tisha B'Av não se cheira Bessamim. Pelo luto. E tem a Brachá da Vela. A Brachá da Vela não dá para fazer no domingo à noite. A Brachá da Vela só se faz no sábado à noite, Motzai Shabbat. Por isso se faz a Brachá da Vela no Motzai Shabbat. Então o costume é que na sinagoga, antes de Eichá, se acende duas velas, não aquela vela bonita de Avdalá, só duas velas ou dois fósforos, e se faz a Brachá de Borei Meorei Haesh. E as pessoas que têm a sua família em casa devem fazer isso em casa, se a família não está na sinagoga. Depois que volta da sinagoga, faz a Brachá para aqueles que estão em casa, então não cumpra a obrigação na sinagoga para poder fazer a Brachá depois para quem está em casa. As mulheres que não costumam fazer Arvit devem falar Baruch HaMavdil Ben Kodesh Lechol assim que sai Shabbat para poder fazer as Melachot de durante a semana. Então isso é basicamente a reza de Arvit. Na reza de Shacharit não se costuma colocar Talit e Tfilin no Shacharit de Tisha B'Av, se coloca só à tarde em Minchá. Em Shacharit o Hazan vai falar o Aneino na repetição da Amidá. Se lê na Torá que Tolid Banim, que é a leitura que é na própria Parashá da semana, Vayit Hanan, mas é um pedaço que está também admoestando. E depois a Haftará se lê no livro de Jeremias, capítulo 8, uma Haftará bem pesada. Depois da leitura da Torá, se devolve o Sefer Torá e se fala Kinot. Kinot são lamentações que foram escritas ao longo das gerações, tanto sobre a destruição do Beit HaMikdash, como sobre outras inúmeras tragédias que aconteceram na nossa história. Sejam os 10 mártires que foram mortos depois do Beit HaMikdash, tanto sobre as cruzadas, a Inquisição, e assim por diante, existem até Kinot, que não está em todos os livros, que fala sobre o Holocausto também. E depois, terminando as Kinot, se fala a última Kiná, Elitzion Veareha, se costuma falar de pé, e aí se fala Ashrei Uvaletzion, e Aleinu Leshaber, termina assim a reza, faltando alguns trechos que vão ser ditos de tarde. À tarde, se vai para a sinagoga mais cedo do habitual, coloca-se Talit e Tfilin, se fala Shema Israel com Talit e Tfilin, mesmo que não é para mitzvah, mas é pelo costume de se falar com Talit e Tfilin, e depois disso se completa o que faltou na reza da manhã. Então de manhã não se falou Shir Sheliom, o cântico do dia, não se falou em Kelokeino, aqueles que costumam falar Tehilim todo dia, não foi falado de manhã, se fala à tarde. Então todos esses complementos se faz de tarde, depois na leitura, desculpa, aí na Minchá tem leitura da Torá e Haftará igual todos os jejuns, Baihal Moshe e Birshu, e depois na Amidá precisa prestar atenção. Na Amidá tem dois acréscimos, se acrescenta na Brachá de Velirushalayim, se acrescenta o trecho Nachem, pedindo para Hashem consolar os enlutados por Yerushalayim, e se acrescenta Aneinu. Um detalhe importante, no dia de Tisha B'Av não se fala Tachanun. É um dia que no futuro vai virar um Yom Tov, uma data festiva, então nós já fazemos hoje alguma coisa por isso, demonstrando a fé que nós temos na reconstrução do Beit HaMikdash, por isso não se fala Tachanun. Depois que termina o jejum, se reza a reza de Arvit, normal, como todos os dias, e terminando a reza de Arvit, se faz Havdalah. Então cada um vai para casa, faz Havdalah para sua família, não se costuma falar Hinekel Yeshuati, os versículos, não tem a Brachá da Vela, não tem a Brachá de Bessamim, então começa direto no Savri Maranan, Borei Pri Hagafen, e a Brachá de Hamavdil Ben Kodesh Lechol. E assim se quebra o jejum só depois da Havdalah. Beber água. Pode beber antes da Havdalah. E se as pessoas em casa estão... Está difícil de esperar o marido chegar na sinagoga para fazer a Havdalah. Então pode tomar um chá, um café, alguma coisa assim. Mas não comer antes de ouvir a Havdalah. Detalhe também importante é que pessoas que precisam comer em Tisha B'Av, por motivos de saúde, devem então fazer Havdalah antes de comer. Então, se fizer Havdalah no Motzaei Shabbat mesmo, porque precisa comer já logo de noite, então faz a Havdalah incluindo a Brachá da vela, sem o Bessamim. E se fizer a Havdalah de manhã, então sem a vela durante o dia, faz a Havdalah só, igual se faria no fim do jejum, que é só a Brachá do vinho e a Brachá da Havdalah. As crianças não precisam fazer Havdalah para comer durante Tisha B'Av. As crianças comem normalmente e quando terminar o jejum vão ouvir Havdalah como os adultos fazem. Apenas se homens ou mulheres precisam comer em Tisha B'Av, adultos, então fazem Havdalah. No caso da mulher, melhor que a mulher não faça Havdalah e ouça Havdalah, então o marido faria Havdalah e ela que bebe o copo da Havdalah. Se der para fazer com alguma bebida nacional, que não vinho e suco de uva, melhor. E se não tem alternativa a não ser fazer com suco de uva, então faz suco de uva, mas bebe somente o quanto é necessário para cumprir a obrigação da Havdalah, que é 45 ml. Isso se for beber no próprio Tisha B'Av. Se depois, não tem problema, pode beber o copo inteiro. O dia seguinte, como nós já mencionamos, ainda até a metade do dia, vigoram as regras de luto da semana inteira, quer dizer, não se lava roupas, etc., até a metade do dia. E ouve música e tudo aquilo que se faz durante as 3 semanas. Isso porque o Beit HaMikdash foi incendiado na tarde do 9 de Av e ficou ainda queimando até o dia 10, na metade do dia, então ainda as leis de luto ainda vigoram. No término do jejum, depois que se faz Arvit, se costuma fazer Kiddush Levaná. Não se costuma fazer antes, porque Kiddush Levaná se faz com alegria, e por isso se espera terminar Tisha B'Av para fazer Kiddush Levaná. E tem também outros motivos. Kiddush Levaná também, nós até falamos no Kiddush Levaná, que nós pedimos para Hashem renovar a lua como foi na época da criação. Isso vai ser quando Mashiach chegar, então é também uma forma de se levantar do luto de Tisha B'Av fazendo Kiddush Levaná. Que nós possamos festejar esse ano a construção do Beit HaMikdash.